Boa noite a todos.
Tá sendo gravado.
É para Globo?
Vai pro canal do YouTube. Capricha aí, garoto. Vem aqui só para
Ai,
assistir.
Jesus. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Macedo. Tá gravando?
Basta um gravar.
Tá gravando já, Marcinha. Tá gravando.
Então, boa noite a todos. Meu nome é Ricardo Macedo. Aqui em Braga, eu sou conhecido mais como marido da doutora Helena, né? Pouca gente sabe meu nome, então é o marido da doutora Helena, então, já sei quem é, né? Então, estamos trabalhando aqui há 5 anos e meio com um escritório de advocacia. No Brasil, nós também éramos professores universitários. Uma carreira aí começou em 2003. Então, assim, essa veia de pegar aqui no microfone e ficar falando bastante tempo, para mim nunca foi problema. Mas hoje, a gente falar sobre um tema, né, que eu nunca falei, né, em palestra, em nada. Eu era professor da área do direito, né, de cursos preparatórios e de universidade, mas a querida Valéria me fez o convite, né, esse desafio de fazer uma palestra de 20 minutos sobre um tema que pudesse ter alguma ligação, alguma conexão com a área do empreendedorismo, de negócio, etc. Eu acho que também, como foi falado de manhã, na reunião de manhã e agora à noite, é de saúde, né, de vida, de família. Nosso ilustre Ronaldo deu uma palestra sensacional de manhã. Não foi só um pilar que eu fiquei na cabeça, foram vários, né, mas um dos pilares tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, que é a questão da saúde. Então, não só a saúde para a vida, para o dia a dia, mas também para o lado empresarial. E, dentre os vários esportes que eu pratiquei, eu comecei com 5 anos, BMX, né, bicicross, já viajava o Brasil inteiro sozinho. Não sei se minha mãe está aqui assistindo, mas ela ficava nervosa, ela me mandava, mas depois ela ia atrás assistir. Então, já tive uma experiência com esporte desde cedo, né? Depois fiz judô com o Flávio Canto, que é medalhista olímpico, participava das Olimpíadas na escola e gostei muito sempre de praticar atividade esportiva. E por um caminho ou outro fui cair no estudo, né? 17 anos passei na universidade e fui fazer o curso de direito, no qual estou formado já desde 98 e exercendo a advocacia com muito prazer. Na área esportiva, sempre pratiquei também muito tênis, né, futebol, etc. Mas com 30 anos eu descobri o esporte que eu me apaixonei e pratiquei até os 40, quando eu vim aqui para Braga, né, para Portugal, deixei de praticar. Mas ainda, como é um esporte multidisciplinar, né, várias modalidades, eu ainda pratico algumas aqui. E esse esporte que eu quero apresentar para vocês hoje se chama Corrida de Aventura. Adventure Race. Tá? Então, a corrida de aventura, ela, quando eu comecei lá com 30 anos, ela tinha só 10 anos. Então, fazendo um cálculo aí, já estamos aí com 16, 17, quase 20 anos de esporte. É um esporte novo, mas é um esporte espetacular e apaixonante. A minha irmã que começou, e quando ela começou, ela falou: isso tem tudo a ver com meu irmão. Eu acho que quando ele conhecer esse negócio aqui, ele vai se apaixonar. E não teve outro. Primeira corrida que eu fiz com ela, já me apaixonei, o bichinho me picou e com 10 anos competindo com ela ao meu lado. Então, foi uma experiência de vida espetacular. E ali eu conheci minha irmã mais próximo, né, e vi a importância que o esporte tinha em nossas vidas. Ela também é atleta, também pratica esporte até hoje, mas agora em Portugal nós nos afastamos. A corrida de aventura como é multidisciplinar, tem muita coisa para eu falar. Então, eu optei em colocar um vídeo de uma equipe chamada Quasar Lontra, de São Paulo, que eu competi com eles muitas vezes, do querido Rafael Campos. Então, esse vídeo de 3 minutos, mais ou menos, vai explicar mais ou menos o que é esse esporte, para depois eu fazer um link desses temas com a questão do empreendedorismo, negócio, vida, etc. 3 minutinhos. É para baixo? Eu aponto para onde?
Pessoal.
Pessoal. Mais um. Aí. Tá certinho. Tô na frente de alguém, né?
Determinação. Força de vontade. Trabalho em equipe. Planejamento. Garra. Desafios. Superação de limites. Homens e mulheres unidos em torno de um mesmo objetivo, em constante contato com a natureza, descobrindo qual é o verdadeiro limite humano. Estas são as corridas de aventura. Durante dias ininterruptos, estes atletas atravessam os mais selvagens locais, praticando diversas modalidades esportivas. Trek nos mais variados tipos de terreno: mountain bike, rafting, canoagem em rios com corredeiras, técnicas verticais em cavernas profundas ou em altas montanhas, travessias por mares em caiaques ou embarcações regionais e orientação. Todos devem estar sempre juntos. A desistência de um integrante significa a desclassificação de toda a equipe. As incertezas são constantes e a capacidade de se planejar e criar novas soluções pode ser fundamental para alcançar o êxito. Nestes verdadeiros rallies humanos, a força física será fundamental, assim como a boa preparação técnica e psicológica de cada integrante da equipe. Em algumas situações, a vida de cada um é confiada ao seu parceiro. A sinergia e o relacionamento solidário entre os integrantes será responsável por transformá-los em uma verdadeira equipe. A força conjunta dos esforços individuais é muito maior que sua simples soma e leva a resultados surpreendentes. As sensações e emoções proporcionadas por este contato íntimo com as forças da vida e da natureza fazem parte da recompensa. Conhecer como nossa mente e nosso corpo reagem a condições inimagináveis e quais as nossas possibilidades diante das condições que a natureza impõe é uma experiência indescritível. É uma mistura de surpresa, espanto e euforia diante de limites e obstáculos que pareciam intransponíveis, mas que vão sendo superados. São momentos ímpares, proporcionados por um esporte único em sua capacidade de nos levar a extremos e nos fazer, assim, sentir um pouco da essência da vida. Nas corridas de aventura, fazemos contato com o que é realmente essencial. Elas têm o potencial de nos fazer mudar para melhor. Se aproveitarmos o que estas experiências nos oferecem, damos alguns passos na direção do que realmente importa.
Aqui passa? Tá pra baixo? Não foi. É o pane aí. Bom, enquanto ela está colocando, eu vejo esse vídeo. É só passar mais uma vez. Aí. Enquanto eu vejo esse vídeo, já vi umas 200 vezes, eu sempre me emociono, né? Porque deu uma ideia do que é a mistura de sentimentos, né? Então, eu aprendi muita coisa. Eu acho que esses 10 anos que eu pratiquei esse esporte, eu aprendi muita coisa. E um trecho ali me veio uma lembrança que a gente confia a sua vida ao outro. E tem vários casos que eu passei por isso, né? Eu teve uma caverna lá de noite que a gente costumou brincar, que a gente falou assim: ali é o lugar que você chama a mãe e ela não escuta, né? Você chama mesmo pela mãe, você vê uns caras fortes, né? Macho pra caramba, mas fala: mãe, tô com medo. Eu vi e vivenciei isso e senti isso várias vezes. E teve um caso, por exemplo, do Rafael nas Ilhas Fiji, que foi a corrida mais tradicional, mais forte, mais hardcore que teve na história. Eles passaram por aldeias que tinham canibais. A última tribo canibal no mundo estava lá em Fiji e falava assim, ó, se passar para eles, fica tranquilo, não faz nada, não. Né? Então, olha a paranoia de você correr sem saber onde está. A final do Mundial do ano passado foi no Pantanal, no Brasil. O Brasil sediou a final do Mundial. E 80%, 70% do trajeto que eles passaram, nunca nenhum ser humano tinha passado. Então, tiveram alagamentos, tinha muito bicho, tinha muita coisa. Tiveram que remanejar a prova várias vezes, uma questão de dificuldade. Então, essa é uma coisa que eu lembrei. A outra, para fazer o link com Portugal, tem uma prova que eu vou mostrar aqui posteriormente, que a largada foi no atol, né, no meio do mar, com a vista que Pedro Álvares Cabral teve quando chegou no Brasil, né, do Monte. Então, a gente largou com esse visual. Então, eu também fiquei muito emocionado. E quando a gente chegou, a gente fez o mountain bike, o trek, e fomos depois escalar o monte. Então, quer dizer, foi muito emocionante. Isso depois eu vim parar aqui em Portugal. Né? Tem uma certa ligação, de certa forma. Tem várias analogias desse esporte que a gente pode trazer para o mundo empresarial e para o negócio. Né, através dessas experiências, várias experiências. E eu acho que uma privação do sono, né, realmente foi a modalidade mais difícil. Né? Você ficar sem dormir dias. Né? Normalmente, essas provas de 5, 6 dias, a gente dorme só no segundo ou terceiro dia. Então, já são 48 horas sem dormir. Como tomar decisões? Como você saber que você vai navegar a noite inteira no mapa com a bússola, porque não pode ter equipamento eletrônico, né? Como você vai saber que para onde é, está no meio do mato, no meio do nada, no meio do mar, no meio do rio, como você vai saber? E você está com sono, né? E aí você começa a tomar decisões erradas. Então, a privação do sono é a modalidade que prejudica mais, né? Tem equipes que, dormindo, ultrapassam as outras. Por quê? A decisão de você não dormir agora 1 hora, 2 horas, esperar amanhecer, esperar o teu pouquinho de luz, aquela decisão faz com que 3 ou 4, 5 equipes que foram se percam e vão lá para trás de você andando, dormindo, ultrapassou 2, 3, 4 equipes. Então, o aprendizado que eu tive disso do sono, principal para mim de todas as provas, foi numa no deserto do Jalapão, né, Tocantins, por ali, em que no segundo dia de prova eu e meu parceiro estávamos totalmente destruídos, desistimos, vamos abrir o rádio, abrimos o rádio para o resgate, não, a gente não aguenta mais, não sei o quê. Chegamos na área de transição e ali eu tive um aprendizado para o resto da minha vida. Não, nunca tome um atleta, colega, viu a gente cheio de sangue, chorando, não aguento mais, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que trabalhar segunda-feira, né? Que maluco, o que eu estou fazendo aqui? E aí vem um colega, estava na competição de outra equipe, veio assim, deu dois tapas na nossa cara e falou assim, come, dorme e depois você toma a decisão. E aqui para mim foi libertador. Eu quero ir embora. Aí eu cheguei para o meu parceiro e falei, vamos fazer isso que ele falou? Já perdemos meio. Uma comida liofilizada, né, que é astronauta. Joga um pouquinho de água, estrogonofe, fica uma delícia. Né? Quem não comeu, recomendo. É comida de astronauta, é de astronauta mesmo. Você pode com um negócio assim, bota uma água, vira um estrogonofe maravilhoso. E foi estrogonofe que eu comi esse dia. Tinha um chãozinho lá, os caiacos, eu e meu amigo, um lado do outro, no caiaque, dormimos 1 hora. Quando a gente acordou, minhas filhas fizeram uma carta, a gente chorou, a mãe dele fez uma carta, a gente chorava. A gente olhou, acordou, olhou um para o outro, falou assim, vamos encarar esse rio. São só 80 quilômetros, no deserto. Vamos embora. Pegamos o caiaque, botamos nas costas e fomos. ali foi para mim o maior aprendizado. Nunca tome uma decisão exausta, cansado, estressado ao extremo. Provavelmente essa decisão não vai ser a mais correta. Para, respira, descansa um pouquinho, come, dorme e toma uma decisão mais sensata a posteriori. E logo depois que a gente entrou no Rio, furou uma banda do caiaque. Remamos 18 horas de lado. Até hoje ele tem um caroço nas costas. Vamos desistir? Vamos, não dá, tá tudo errado, a gente não aguenta mais. Vamos desistir? Vamos. Vamos procurar uma margem. Até procurou a margem, cortaram um trecho, fomos para o trecho de bike. Agora a gente vai ter que continuar. Começou a pedalar, quebrou a corrente. Pedalamos 150 quilômetros. Gente, isso é corrida de aventura. Esses são os percalços. Essas são as coisas que vão sempre acontecendo, que estava no vídeo. Vai acontecendo cada dia uma coisa diferente. Você tem que se readaptar, se reinventar. Então, alguns tópicos que ele falou no início do vídeo, eu escolhi separar aqui. Trabalho em equipe, total. É um esporte de quatro, onde um tem que ser do sexo oposto. Podem ser três mulheres e um homem, mas o normal são três homens e uma mulher, né? Onde normalmente tem um navegador, um capitão e os outros estão ali para integrar. E eles não podem andar separados. Então, tem que andar no máximo 100 metros de distância. Então, é trabalho em equipe. Então, não adianta o Ricardo estar forte, estar bem, né? Se o teu colega não está. Então, isso foi um aprendizado para mim também muito grande. Porque o primeiro, segundo dia de prova, eu estava mongol. Eu não era rápido. Eu não era veloz. Então, eu ia me carregando, me puxando, etc. E minha equipe forte. Mas no segundo para o terceiro dia, começava a aparecer. Porque o corpo humano, depois do segundo e terceiro dia, já está todo mundo quebrado, até as melhores equipes. E aí começa o quê? A questão psicológica e mental. Isso era muito forte. Eu era um monstro na parte psicológica. E aí, no terceiro dia, eu começava. O elétrico, o animado, eu começava a falar besteira, começava a cantar, começava a falar e começava a carregar a mochila dos outros. Começava a carregar a bicicleta da minha irmã, uma de cada um, crescendo. Então, esse foi um grande aprendizado para mim também. Não é o mais forte que vence. É aquele que tem a melhor mente. Porque no terceiro dia está todo mundo quebrado, todo mundo destruído. E aí me veio, eu acompanho muito o UFC também, né? MMA, eu gosto muito. E veio a frase do Charles do Bronx, que é o campeão aí brasileiro, que ele fala. Quanto você bate, quanto você aguenta bater, e o Glover Teixeira também fala isso, que também foi nosso campeão, que mora nos Estados Unidos, mas né, quanto você bate forte, quanto você aguenta apanhar, e o quanto você quer aquilo. Então isso para mim foi um aprendizado também para a vida, para o dia a dia. A gente vai tomar porrada todo dia. Todo dia, né? O Ronaldo falou hoje, todo dia vai vir aí, né? Pô, a sua palestra foi sensacional, né? Como você está, né? Aí, tá tudo bem, né? É a maior mentira do mundo, não é isso? Ele falou, você vai ter que achar esse artigo. É a maior mentira.
Prático, rápido, e que você faz onde você estiver.
O Ronaldo falou isso para a gente amanhã, eu já vou pegar esse gancho aí. Né? Como você está? Tudo bem, né? É a maior mentira que todo mundo conta. Né? Todo mundo vive problemas, todo mundo às vezes está com dificuldades, etc. Né? Então, eu acho que o primeiro passo é você reconhecer o problema que você tem e desenvolver as suas competências. Né? Foi o que estava no slide anterior. A competência que você tem, né? A capacidade de cada um no trabalho da equipe. Então, trabalho em equipe muito forte. Tem que os quatro, cada um saber direitinho o que cada um tem que fazer na prova, em 5, 6 dias, o que cada um. Então, gente, vocês não fazem ideia do que é o planejamento. É uma sala dessa, de gel de carboidrato, barra de proteína, equipamento de escalada, canoagem, caiaque, remo, mochila, bicicleta, corra, tudo. E prova, você tem que fazer um teste junto aos organizadores que você sabe usar tudo aquilo. Você tem que provar que você sabe se desvirar num caiaque se você afundar, que você sabe fazer escalada, que você sabe fazer um nó, você sabe os primeiros socorros. Então, o planejamento é surreal. É muito grande. Além do deslocamento, etc. E tal. Então, trabalho em equipe é fundamental numa empresa, né, no dia a dia, na sua casa, no negócio, etc. Pensar muito nisso e estar tá intimamente ligado, né, com a liderança. Quando eu estava falando da força, da minha força mental, o líder, e eu queria dizer isso, fazer essa comparação, o líder não necessariamente é o melhor, não necessariamente é o mais forte, não necessariamente é o melhor atleta. O cara é bom pedalando, o cara é bom correndo, o cara é bom escalando, ele é bom remando, mas não necessariamente esse já deu 20 minutos.
Já.
Ai, Jesus. Esse era o meu medo. Dá um microfone para mim, ferrou. Mas eu vou acelerar aqui. Então, mas onde é que eu estou? Então, o líder não necessariamente é o mais forte, é aquele que sabe o quê? Trabalhar as competências de cada um. Então, o Ricardo é muito fraco no primeiro dia, mas eu sei que depois ele vai me carregar no final. Então, peraí, eu vou trabalhar o Ricardo. Ricardo, cuida disso aqui no final. No primeiro dia, deixa comigo. Né? Porque você tem que levar na prova o tracker, você tem que levar os primeiros socorros. Então, no primeiro dia, no segundo dia, eu estava leve. E eu sabia que depois eu ia carregar o de todo mundo. Né? Então, isso é muito forte. Isso é para a nossa vida. Né? Trabalho em equipe, motivação e liderança. É motivar, gritar, né? Você vai conseguir. Aquele vídeo do rapaz andando, assisti aquilo 200 vezes, eu chorei na tua palestra hoje, porque aquele vídeo para mim me emociona demais. Né? Você não faz ideia do quanto você é capaz. Né? Isso é um próximo slide de uma coisa que eu... Está tudo bom. Vou avançar aqui um pouquinho, que é um que eu queria falar. Onde que eu aponto?
E o dono da cabeça grande,
duas coisinhas rápidas aqui, porque eu já passei, já extrapolei. A administração de crises envolve muita coisa. Eu queria falar um monte de coisa sobre isso, mas não vai dar tempo. E eu vou falar uma palavrinha da moda, que é gerenciamento do sofrimento. Eu não sei se vocês já ouviram isso. No meio do esporte, isso fala-se muito. E dos esportes de longa duração, de alta performance mais ainda. Gente, no primeiro dia eu já estava sofrendo. Eu ia sofrendo no segundo, terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Mas como eu ia chegar à minha meta? O meu objetivo final, que era chegar naquela... E aí vem outra coisa do Ronaldo também, que você falou, foi o caminho define o destino ou o destino define o caminho, não é isso? Você gosta mais do destino que define o caminho. Na corrida de aventura, obviamente, o destino... Meu filho, por onde eu vou? Porque o Facebook diz que eu tenho que ir desse ponto, andando. Desse ponto, pedalando. Então, o destino define o meu caminho. Mas de que forma eu vou fazer aquilo? Né? Então, se eu não tiver condições, como administrar isso? Tem uma foto aí no final que eu mostrei para vocês. O meu pé ficava destruído. Eu não tenho as unhas no pé até hoje. Nasce tudo torto. Né? É o legado. Né? É a minha herança. Na corrida de aventura, as minhas unhas, por quê? Eu sofria muito com o pé logo no início. Como eu conseguia terminar? O cabelo caiu antes. Caiu muito antes. Quando a minha primeira filha nasceu, que tem 24 anos, já começou a cair, não tem jeito. Então, a palavra da moda hoje é gerenciamento de sofrimento. O Tour de France acabou agora. Né? E os atletas de ponta, os novinhos, lá de 23, 24 anos, o dinamarquês que ganhou o segundo. Ele falou essa palavra, né, essa frase. O quanto você quer aquilo, o quanto você vai gerenciar aquilo. Teve um atleta que ficou em terceiro também, que está com 36 anos, todo mundo deu ele como aposentado. Ele voltou de lesão e também ficou em terceiro lugar. Então, depois a gente pesquisa um pouco mais sobre isso. E para finalizar esse tópico, esse 30% foi uma coisa que eu li muito e vivenciei na prática, que serve para a gente. Quando você achar que não aguenta mais, que você não consegue, e o seu cérebro está dizendo, você não vai conseguir, você não pode, você não tem capacidade, você está morto, está quebrado, você está destruído na vida, no dia a dia, você ainda aguenta até 30% a mais do que aquilo. Lembra disso. Quando você fala, pô, tô estressado, aguento mais, vou desistir, não quero mais fazer isso. Isso aí para mim é uma... Para, come, dorme e pensa que você ainda tem muito mais capacidade do que aquilo que você achava que não conseguiria. Isso, senhores, eu li e comprovei na prática várias vezes. Você consegue, sim. Tá, eu já fiz um trek noturno dormindo. Minha irmã já pedalou dormindo. Eu segurando o volante dela, ela pedalou dormindo. E a gente continuou pedalando. Isso ninguém me falou. Eu vivenciei. Então, são coisas que o cérebro humano é capaz de, coisas que a gente não imagina. E é vivenciando essas experiências que a gente consegue provar e comprovar essas coisas. A resiliência tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Persistir. Persistir. Eu acho que no meio do empresarial acontece muito isso. Quantas pessoas, eu e a doutora Helena, a gente vê toda semana, né? Quantos brasileiros vêm e quantos voltam? Quantos desistiram? Quando Anderson, né, falou que é para os imigrantes, ele sabe o quanto é difícil. Né? A gente sabe o quanto é difícil, mas a gente tem que o quê? Persistir, ser resiliente, insistir, continuar fazendo. Vai naquele pouquinho, vai no pouquinho. Não está dando para dar um passo grande? Não está dando para ficar rico agora? Não está dando para... Calma. Um passinho pequenininho, continua. Perseverança. Vai mais um pouquinho e você vai conseguir chegar lá. Para finalizar aqui, essas atitudes que geram resultados, né, eu cito um caso. Né, quando eu estava falando da questão da competência de cada um, eu tive um exemplo. Minha tia querida, linda, maravilhosa, não sei se ela está aqui, ó. Tia Selma, minha madrinha, ela é também uma coach, né? Espetacular. E ela quis que eu fizesse um curso chamado Empretec. Né? E eu fiz também lá no Brasil esse curso. Né? E descobri também que em pouco tempo você pode empreender na área que você quer. Aquilo ali também foi um aprendizado. Eu gostava muito de esporte. E aí naquele curso você tinha que montar um negócio rápido. E vender. E mostrar resultado. Falei, gente, como é que eu faço isso? Não consigo. Estou louco. Aí eu pensei, pô, já fiz coisa difícil. Eu digo, sim. Aí peguei, montei um negócio de turismo esportivo, escalada no Morro da Urca. Montei, fiz panfleto, vendi, levei e cumpri tudo em uma semana, gente. Eu acho que eu sou um dos melhores exemplos, né, tia? Do que... É possível. Até eu consegui fazer um negócio, montar, vender, ação e fazer. Ali eu também descobri que todo mundo tem uma veia empreendedora. Todo mundo. É só praticar, direcionar e buscar esse conhecimento. E para finalizar, um exemplo que eu também aprendi nesse curso, isso foi muito latente para mim, e na Rede Globo de televisão, que eu trabalhei também 5 anos para me formar em direito, trabalhei lá na vice-presidência. E lá eu assisti uma palestra sobre a questão do marceneiro. Né? O marceneiro, para ele chegar àquele móvel final, né, aquele trabalho final, ele precisa trabalhar as competências de cada ferramenta que ele tem. Então, ele tem que pegar um serrote, ele não pode pegar aquele serrote e dar na cabeça do prego para martelar, porque o prego não vai entrar e aquilo não vai ter eficiência. Ele tem que usar o serrote para quê, grande Romero? Uhum. O martelo, ele pode serrar com o martelo? Não, ele tem que bater no prego. Então, ali eu aprendi que cada um tem uma competência e você tem que saber trabalhar essas competências e reconhecer a competência que cada um tem. Então, um grande líder, um grande empreendedor, ele tem que, na sua empresa, buscar a competência de cada um, trabalhar, otimizar aquela competência dele para poder atingir o resultado do todo do grupo, né, das metas do negócio. Eu ia passar um vídeo, mas acho que não vai dar tempo, né? É 1 minuto e meio. Posso? Essa é uma prova que eu fiz na Bahia. Não, essa foi na Chapada dos Veadeiros. Thank you. Coração, o Diogo e o Glauco, nós, e o resto eram nossos apoios. Aí o pezinho da criança aí, ó. Olha como é que ficava. Toda a prova, né? E aí a gente chegava no final com 4, 5 quilos a menos, cheio de dor, pagava caro para fazer, ninguém pagava para a gente, né? E falava assim, não, a gente não vai mais fazer isso, não. É, aí comia, dormia, acordava no dia seguinte, quando é que é a próxima, hein? Vamos programar aqui a próxima, que eu já tô, a descarga de adrenalina é gigante. Então, senhores, o que eu poderia dizer, né, para finalizar, agradecer, né? Eu tinha outros esportes que eu podia falar, né, do tênis, etc., mas eu podia agradecer essa oportunidade. Já viu que dá para falar muita coisa sobre esporte, e o esporte ele tem íntima ligação, né, com a nossa vida. Dá para falar da importância que o empresário tem que ele praticar esporte e ele também incentivar aos seus funcionários a praticar esporte, né? Hoje está muito em voga, né, o empresário patrocinar o próprio funcionário, né? Eu tenho uma amiga triatleta em Lisboa, a Carla Guerra, que foi agora para a final do Mundial do Ironman, que a empresa dela, portuguesa, pagou a viagem dela. Né, e pagou a inscrição dela. Então, isso é uma coisa muito legal. Você pode deduzir impostos, né, patrocínio e etc. E por que não patrocinar o seu próprio funcionário, incentivar o esporte, incentivar a qualidade de vida da tua empresa e a sua própria qualidade de vida? Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.
Olá.